Mente não é só a proibição, a gente precisa trabalhar com a conscientização. Então, conscientizar este estudante da importância de como você compreendeu lá naquele exemplo simples, da importância da educação para a sua vida, esse é o nosso maior desafio hoje. Uhum. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito simbólica, são muitos símbolos. A tecnologia, ela traz essa atração, ela nos atrai. Uhum. Então, nós estamos aqui, nós estamos olhando nosso celular, ela nos faz sair desse lugar de analógico, né, que a gente contemplava, que a gente lia, que a gente saboreava a leitura. O nosso estudante não consegue mais saborear a leitura. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito mastigado.
Acelerado.
É, então isso acelera também as questões, né? Os processos. Então, a gente precisa de pensar de uma forma muito mesmo para além. Então, precisamos conscientizar esse estudante da importância dessa educação, desse processo. É, e aí entram aí nas questões, né?
É complexo. Eu fico pensando, preocupado, por exemplo, eu quero ser influencer agora, vou ganhar dinheiro, compro um aparelho celular bom e saio por aí. Vou aprender a mexer na tecnologia, na inteligência artificial e vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Sim, mas eu fui para a escola, eu estudei, eu sei escrever, eu sei ler, eu sei interpretar, eu sei entender o que acontece no mundo. Porque a senhora diz, acelerou o processo. Com 15 anos, 16 anos, eu nem fui à escola e já sou influencer. Vou influenciar quem? O quê? Com o quê? Né? E do outro lado, quem está recebendo essa mensagem, está recebendo qual mensagem? De quem? Entendeu?
Sim.
Então tá louco, né?
Sim. Então esse é o grande desafio dos educadores hoje. Né? Esse é um grande desafio. Então eu preciso entrar nesse mundo para poder entender, ter a mesma fala, mas ao mesmo tempo trazer esse estudante para essa reflexão crítica. E aí a gente... É até injusto, eu sempre falo que é desigual essa briga, né? Uhum. Então tem uma influência aí muito poderosa que fala, que se expressa bem, não é, não estou dizendo que é uma pessoa que tem um português, mas é uma pessoa que tem o dom da fala, então ele se comunica bem, ele atrai outros jovens, e trazer esse jovem para essa nossa realidade, por isso que os projetos dentro das escolas, eles são muito necessários, projetos para poder refletir sobre isso, entende? Gerar uma reflexão para consolidar ali aquele pensamento, fazer com que esse jovem, porque esse nosso jovem atual, ele é filosófico também, ele também tem a sua filosofia, mas ele precisa sair desse lugar de que ele sabe toda a verdade. Então, e é porque é natural do jovem ser... participar dos grupos. Então, esse grupo é importante. Nós também fomos jovens, nós fomos também participantes desses grupos, né, do nosso dia a dia ali. Então, esse jovem, ele é influenciado por esse grupo, onde ele está, no seu convívio. E aí, esse grupo, hoje em dia, porque aí é que está o perigo, esses grupos não são presenciais, são virtuais. Então, ele participa de alguma forma dos grupos. Acontece que aí entra a questão da família, a importância da família ser vigilante, da supervisão na família. Esse jovem, essa criança, ele não tem ainda, e aí entra a questão do cérebro, da formação cerebral, ele ainda não está pronto para decisões. Por quê? Porque o seu córtex aqui frontal, que é a questão das questões emocionais, elas estão em processo de formação. Então, até os 16 anos, essas nossas emoções, elas estão em processo de formação. É o jovem, e aí o jovem é exatamente aquilo que ele se mostra ser. Indeciso, Hoje ele tem uma verdade, amanhã ele já fala o contrário. Então, essa mudança de humor, esse emocional que fica muito atingido, e aí a gente entra as questões de ansiedade e tudo, porque, na verdade, sabe, Lacerda, esse jovem ele é bombardeado. Uhum. De todos os lados, né? Pelos grupos nos quais ele faz parte, por essas influências que mostram uma realidade ali muito superficial. E ele não está preparado para tudo isso. E aí o que a gente encontra? Nós encontramos hoje muitos jovens com problemas seríssimos. De ansiedade, de depressão, de sem motivação para viver. E é esse jovem que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia. Uhum.
Tentar encontrar. É isso. A gente conversaria aqui muito tempo. Depois a doutora Cleoneide Santana pode voltar aqui para a gente conversar. O assunto é interessante. Mas cada vez que eu ouço pessoas como a senhora falar, eu fico preocupado. Como é que está a nossa escola? Não sei. Não posso falar da escola porque eu não vou lá. Mas o que as pessoas falam é que a gente precisa avançar muito.
Sim.
Né? Muito. E é um fardo enorme. E esse fardo está todo nas costas do professor que está na sala de aula.
Sim.
Está todo lá. O fardo está pesado.
É.
E aí o aluno não está saindo bem de lá, não. Porque aqui, por exemplo, eu ouço professores que dizem, o cara chega na universidade, chega na faculdade, totalmente despreparado. Totalmente despreparado para fazer uma faculdade, para cursar uma faculdade. E agora, hoje, por exemplo, eu vi aqui uma matéria, e eu tenho falado muito, sobre as fábricas de faculdade de medicina. Uhum. Esse é o grande problema que já começa a ser discutido e enfrentado.
Sim.
As fabriquetas de medicina. Imagina.
Sim. É muito importante a gente. Eu sempre me questiono quem é o profissional que vai nos atender daqui a alguns anos. Agora mesmo. Quem é esse profissional que vai nos atender? Pois é. Então, para nós que trabalhamos com a educação, nós nos sentimos responsáveis por esse profissional. Quem é esse profissional que nós estamos preparando? Né? Então, o que é que precisa ser feito? Não é para ontem, é para hoje. E essa discussão de que a escola, a educação, né? A educação caminha em passos lentos, isso já é desde sempre.
Desde sempre.
Né? A gente sempre fazia essa analogia, né? Da Ferrari e o Fusca. Né? Então, a educação caminha ali como se estivesse caminhando no Fusca. Mas a gente precisa dar passos mais para além. Então, a neuropsicopedagogia, ela entra com esse foco, né? Tendo como objetivo o foco das questões de aprendizado, mas olhando sempre para esse contexto de forma geral, certo? Quem são essas crianças, esses adolescentes que chegam no consultório? Então, as famílias chegam no consultório muito solicitando ajuda. Então, elas precisam de apoio. Então, são famílias que também precisam de apoio. Em N situações, às vezes não só olhando para essa família que faz ali parte de um grupo mais carente, mas as famílias também que têm ali
poder aquisitivo melhor,
mas que realmente muitas vezes se perdem. Então, nós temos hoje muitas famílias que precisam desse apoio. Uhum. Então, o apoio a essa família, o apoio à criança, adolescente, não, nós precisamos entender também o que são questões comportamentais, o que são questões de diagnóstico. Nós não podemos levar só em consideração a questão do diagnóstico, a gente precisa olhar para o comportamento dessa criança. Então, nós tivemos um exemplo aí muito recente, né, de um adolescente que esfaqueou um outro adolescente em uma escola, e a fala desse adolescente é que eu estou sem o meu videogame. Então, é essa desregulação emocional. Não vou falar de uma forma geral, mas no sentido de falta de controle ali emocional, né? De pensar antes da ação. Uhum. Então, é esse grupo que a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar para que eles consigam se autorregular, uhum. se perceber como pessoa do lugar onde eles estão, uhum. porque estão realmente perdidos.
É, tem que fazer muita coisa. Doutora Cleoneide Santana, Cleoneide B. Santana, neuropsicopedagogia, foi a nossa conversa aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Muito obrigado. A senhora tem algum endereço eletrônico? Atende? Tem? Deixa aí seu contato.
Desde já eu já agradeço a participação e deixo o meu abraço a você, ao Saldanha. E nós estamos no consultório neuropsicopedagógico aqui no Parque Manibura, que é na professor Carlos Vasconcelos, 260. E quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, meu Instagram é cleo.neuropsicopedagoga. E nós estamos aí à disposição, tá? Para conversarmos, para dar também esse apoio a famílias que necessitam nesses momentos, né?
Muito bem.
Cleo.neuropsicopedagoga.
É. Então vamos lá, e tá lá no Instagram. Acompanhe lá a doutora Cleoneide B. Santana. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, hein? Foi boa. Esperamos ter contribuído com o pensamento, né? E alertado as famílias. Porque tudo começa em casa, começa na família. Estão deixando tudo para o professor, tudo. A família deixa para o professor e as instituições também deixam para o professor. E não é por aí. O professor sozinho não aguenta essa carga, não está aguentando. Ninguém quer ser mais professor.
Sim.
Esse é um outro grande problema.
Sim.
Ninguém quer ser mais professor. Porque ganha pouco e tem a carga pesada demais. Eis a questão. Agora, 9h13, é rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Todo sábado, de 13 às 14 horas, programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Entrevistas, política, economia e setor imobiliário são destaques no programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Produção de Samanta Pinheiro. Todo sábado, de 13 às 14 horas.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
Onda, estância, luar, Fortaleza inteira escutar, do sertão ao litoral, a sintonia universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira escutar, do sertão ao litoral, a sintonia universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, me abraça, o bom baiano nunca passa.
De volta, alô, seu Tavares, no Conjunto Ceará, obrigado, seu Tavares. João Bilega, São Benedito, Isaías Cavalcante, lá em Sobral. Alô, 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 professor Francisco Braga, já chegou na oficina aí, tá tudo tranquilo, um abraço. Roberto Kedoshin, tá lá em Faro, Portugal, tá chamando, diga aí, Kedoshin, bom dia. Fala, Kedoshin.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Aceda, os nossos ouvintes mais velhos, aqueles que viveram os anos 80, provavelmente vão se lembrar de uma propaganda que fez muito sucesso na época. Na propaganda apareciam dois jovens sentados junto ao balcão de um bar, um deles estava recebendo uma caipirosca, aquele drink que foi muito popular na época, né? O jovem que estava ao lado, na verdade era o mesmo ator, ele perguntava para o que estava recebendo a caipirosca qual era a marca da vodka que foi usada para fazer o drink. O rapaz ficava surpreendido com a interrupção, dizia que as vodkas eram todas iguais e perguntava ao intrometido: quem é você? A resposta, Lacerda, acabou por se tornar uma das frases mais famosas das propagandas brasileiras. Ele respondeu: eu sou você amanhã. O objetivo da propaganda era mostrar que uma má decisão tomada hoje, uma má escolha feita hoje, pode impactar seriamente a nossa vida amanhã. A propaganda dizia que tomar uma vodka de péssima qualidade era uma garantia de ressaca braba no dia seguinte. A propaganda foi um sucesso e a resposta, eu sou você amanhã, acabou por extrapolar o universo do marketing. E a partir daquele momento, o resultado de tomadas erradas de decisão passou a ser chamado de efeito Orloff, que era a marca da vodka. Eu me lembrei dessa propaganda hoje, Lacerda, enquanto estava lendo o Jornal de Notícias. É um dos principais jornais impressos de Portugal. Uma das reportagens dizia que uma em cada sete pessoas é milionária na Suíça e em Luxemburgo. Uma em cada sete, suíço e Luxemburgo, ele é rico. E dizia também que a maioria dos ultra-ricos do mundo está nos Estados Unidos. E dizia mais que a soma deles ultrapassa os ricos de toda a Europa Ocidental e da China juntos. Maceda, enquanto na Suíça, em Luxemburgo e nos Estados Unidos predomina o capitalismo puro, o capitalismo desregulamentado, na Europa Ocidental, aqui Portugal, Espanha, o que predomina nesses dois países é o capitalismo socializado, que é um capitalismo com forte intervenção do Estado. Já na China, todo mundo sabe, o que predomina na China é o socialismo de mercado, que é um socialismo com controle total do Partido Comunista Chinês. Metaforicamente falando, Lacerda, Suíça, Luxemburgo e Estados Unidos tomaram um tipo de vodka. Portugal, Espanha e China, outro tipo. Metaforicamente falando. Mas vamos deixar de lado os Estados Unidos, vamos deixar de lado o Oeste Europeu e vamos dar um pulinho na Venezuela. Vamos ver qual que reação deu a vodka que foi tomada, metaforicamente falando, pelo país do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. E para a nossa reflexão, Lacerda, eu quero pegar um caso que aconteceu ontem, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, exatamente às 8h30 da manhã, na cidade de Cabimas. É uma cidade grande da Venezuela, que fica 520, 530 quilômetros a noroeste de Caracas. Ontem pela manhã, Lacerda, enquanto você comandava o Alô Alô Fortaleza, manhãzinha, 8h30, a Polícia Municipal de Cabimas prendeu, na porta da sede do jornal Note 365, o jornalista José Serna Leal. Ele estava saindo para mais um dia de trabalho de campo quando os policiais o abordaram e fizeram a detenção. E sabe qual foi o crime do José Serna? Ele postou na conta do Telegram do jornal onde ele trabalha um vídeo no qual mostra um buraco na principal artéria da cidade, a Avenida Intercomunal. No vídeo, ele não fez nenhum ataque às autoridades, não fez nenhuma acusação. Ele apenas mostrou que a cidade não era perfeita. Ele mostrou que havia um buraco na avenida mais importante de Cabimas. E foi preso. O Sindicato Nacional de Trabalhadores de la Prensa, que é o Sindicato Nacional dos Jornalistas lá da Venezuela, publicou uma nota dizendo que a detenção era arbitrária e está exigindo a libertação do jornalista. Lacerda, várias organizações de direitos humanos estão acompanhando o caso. E apesar do José Serna estar preso, ainda não foi feita até agora nenhuma acusação formal. E pior, não foi permitido que ele tivesse acesso a um advogado e nem contato com seus familiares. É claro, Lacerda, que a prisão do jornalista José Serna foi realizada por motivos políticos. E segundo a ONG Encontro Justiça e Perdão, há hoje na Venezuela 1.082 pessoas detidas por motivos políticos, sendo que são 182 mulheres e 900 homens. Entre os detidos, 42 são cidadãos estrangeiros, 171 são funcionários de órgãos de segurança, tem 11 ativistas dos direitos humanos presos, 225 representantes de organizações políticas, 35 integrantes de organismos de segurança do Estado, 17 sindicalistas e 561 cidadãos comuns. Quanto aos jornalistas, o CNP, que é o Colégio Nacional de Periodistas, ele informou que há 21 jornalistas e radialistas presos hoje na Venezuela. Eles foram acusados dos crimes de terrorismo e traição à pátria. E Lacerda, se o José Serna não for solto, a lista aumenta.